Atenção, Henrique, Henrique, o World Trade Center caiu.
Caiu o World Trade Center, exato.
O World Trade Center caiu.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia.
Memória com História. Um podcast de história feito por alunos e para alunos.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Olá, eu sou a Ariana.
E eu sou a Rafaela.
E este é o podcast Memória com História. Ora bem, vamos à primeira pergunta, que foi da Núria Brito, do 7º 8, que foi: qual a razão que levou os portugueses a iniciar a época dos descobrimentos? Boa pergunta! Primeiro, temos de dizer que não foram só os portugueses a iniciar a chamada era das descobertas do século XV. Os catalães e castelhanos, na atual Espanha, também começaram a mostrar interesse em terras desconhecidas, como a conquista das Canárias e, na Itália, genoveses e venezianos também mostravam interesse em locais distantes, como se pode ver na história de Marco Polo e das suas viagens longínquas à Pérsia e à China. Se não sabes quem foi Marco Polo, faz essa pergunta, que nós respondemos na próxima edição. Foram vários os motivos de interesse em querer chegar a locais novos, mas, essencialmente, foram motivos económicos. No caso português, nessa altura Portugal estava em crise. Aliás, Portugal, ao longo da história, tem estado constantemente em crise. A guerra com Castela, mesmo com a vitória em Aljubarrota e a manutenção da independência, não estava terminada, tendo continuado mais durante 30 anos. A inflação e os impostos eram muito elevados, pelo que o reino de Portugal estava numa situação económica muito difícil. Assim, via-se na expansão e na descoberta de novas rotas e territórios uma saída para a crise. As especiarias, pimenta, noz-moscada, canela, entre outras, que vinham do Oriente, muito caras e que garantiam uma enorme riqueza. Seria um sonho encontrar um caminho marítimo direto para a Índia e ter acesso direto e não depender dos mercadores italianos e chegar a locais onde pudessem existir metais preciosos. Desse modo, descobriram-se as Ilhas Atlânticas, incluindo as Canárias, cuja Portugal também já esteve interessado, onde foram exploradas várias plantações e a descoberta da costa africana até chegarmos à Índia. Ora bem, a próxima pergunta foi feita pela turma do 9º 5. Motivos da guerra entre palestinianos e judeus. Ui, pergunta simples, mas com resposta complexa. Muito complexa. Bem, esta questão envolve aspectos históricos, religiosos, políticos e também territoriais. Infelizmente, não é possível apresentar uma resposta simples, ou mesmo definitiva, que explique os motivos deste conflito. Mas vamos lá começar. Esta já deve ser a 7ª guerra entre palestinianos e judeus, desde a fundação do Estado de Israel. Já lá vamos a esse ponto. Antes de tudo, temos que perceber que a região atual da Palestina, dividida entre Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza, foi habitada por diferentes povos ao longo da história, incluindo judeus, cristãos e muçulmanos. Cada um desses grupos tem uma ligação religiosa e cultural muito forte com a cidade de Jerusalém, que é uma cidade santa para as três religiões. O começo desta história vem já desde o Império Romano. Imagina! Os judeus, que não queriam a ocupação romana, fizeram várias revoltas e foram punidos pelos romanos, com expulsões de território e com a destruição do Templo de Herodes. Sabes, aquele muro onde ainda hoje os judeus mais radicais rezam parecendo que quase batem com a cabeça no muro? Pois, esse é o resto desse templo e é sagrado para os judeus. A partir dessa revolta, muitos judeus saíram dessa região e foram sendo ocupados por outros povos e, mais tarde, com a conquista dessa região, pelos muçulmanos. A religião desses povos passou a ser maioritariamente muçulmana, muito mais tarde, após a Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, devido ao acontecimento nessa guerra, que foi o genocídio dos judeus, houve uma pressão para a criação de um Estado para os judeus. Se é que o local histórico do Estado dos Judeus já estava ocupado por outros povos, como palestinianos, E já estás a ver os problemas já aparecerem, não? Em 1947, a ONU propôs o plano de partilhar o território entre palestinianos e judeus, mas com a declaração de independência de Israel no ano seguinte, começaram as guerras, pois os muçulmanos não aceitaram essa decisão. Esta guerra, que atualmente está a acontecer, já é a sétima desde 1948. Judeus e palestinianos não aceitam a ocupação do seu território pelo outro, pois ambos, como viste, acreditam que aquele é o seu território. Ora bem, a próxima pergunta foi da Iris Camacho, do 7º 11, que foi: qual foi, até hoje, a mulher mais bonita que existiu? Pois, aqui está uma pergunta impossível de responder. E é impossível porque a beleza é subjetiva. O que é bonito para mim é indiferente para o João ou mesmo feio para a Maria. E ainda bem, senão apaixonávamos-nos todos pelas mesmas pessoas. Mas vamos aproveitar esta pergunta para dizer que ao longo da história o que era ser belo foi mudando com os tempos e com as civilizações. Pensa-se que, do Antigo Egito, pelas representações que nos deixaram em pinturas e figuras, apreciavam pele clara e olhos grandes, e que gostavam de crânios alongados, que eram considerados atraentes e vistos como uma marca de beleza e prestígio. Colocavam faixas no crânio das crianças durante o crescimento para que ficasse, quando adulto, de forma alongada. Estranho, não? Na Grécia Antiga, o ideal de beleza era a simetria, com proporções equilibradas e músculos bem desenvolvidos. O corpo atlético e musculoso era muito apreciado, e a própria deusa Afrodite teve importância na definição da beleza da mitologia grega. Ela era a deusa da beleza, do amor e da fertilidade, representada em obras de arte como uma figura linda, esbelta e graciosa. Mais recentemente, nos séculos XVII e XVIII, apreciava-se a pele clara, daí o termo sangue azul, respondida noutra pergunta. E usava-se o famoso pó de arroz para realçar o branco da pele, e apreciava-se uma silhueta mais cheia, com uma aparência mais voluptuosa. No início do século XX, nos loucos anos 20, a mulher era mais independente, era o tempo do cabelo curto, chamado à la garçon. Batons escuros e maquilhagem excessiva para um visual ousado. Mais próximo de nós, a pele mais escura, bronzeada da praia, tornou-se moda, assim, com uma silhueta mais magra. Como vês, ao longo da história, o que era entendido como belo foi variando consoante a época, portanto, não é possível responder qual foi a mulher mais bela. Uma pessoa considerada bela no século XX. Se viajasse no tempo para o século XVII, não seria considerada bonita nem apreciada. A próxima pergunta é da Leonor Fernandes, do 7º 6. Ela perguntou: os meninos e meninas da Roma Antiga tinham diversões? Como, se não havia telemóvel? É verdade, parece impossível para nós, alunos inteligentíssimos de 2024, mas sempre se viveu sem telemóvel, sem internet, consolas e sobreviver feliz da vida. Os jovens e adolescentes romanos, para além de namorarem, tinham jogos mais físicos, tal como hoje, como o braço de ferro e jogos com bola. Apesar do futebol e outros jogos com bolas serem apenas no final do século XIX e inícios do século XX. Já, na antiguidade, se jogavam desportos com bola e já jogavam jogos de tabuleiro. Séculos antes da invenção do xadrez, já jogavam algo semelhante a esse jogo e também uma versão antiga do jogo do galo. Também possuíam brinquedos, como pequenos carrinhos. Não tinham automóveis. Os seus carrinhos eram carroças, puxadas por animais. E bonecos para vestir, pelas crianças mais novas. Nada era de plástica, claro, não tinha sido inventado ainda. Eram de madeira e cerâmica. Também pensa-se que jogavam ao peão, feito de osso de marfim. Também tinham jogos de memória, como hoje, jogos de adivinhação e também com marionetes. Como vês, ao longo da história, as crianças sempre brincaram, obviamente com as técnicas de cada época histórica. No futuro, as crianças que irão viver no século XXIII irão de certeza brincar com algo que ainda não existe hoje em dia. Irão brincar e ser felizes, como foram todas as crianças que existiram e brincaram até hoje ao longo da história. A próxima pergunta é do Murilo, do 7º 10, que perguntou: como começou a peste negra? Bem, Antes de falar da peste negra, é preciso dizer que, ao longo da história, existiram milhares de episódios de pestes, os relatos dos livros que nos chegaram da Grécia Antiga e do Império Romano relatam dezenas, se não centenas de episódios de pestes que provocaram milhares de mortes. Mesmo na Idade Média, haveria todas as décadas episódios de pestes em alguns países e regiões, sendo considerado algo normal, episódico. Portanto, a peste negra foi apenas uma das epidemias que aconteceram. Mas, então, qual a razão por que é tão conhecida e famosa? Primeiro, é de referir que hoje essa doença denomina-se de peste bubónica e ainda existe, atingindo por vezes certas regiões do mundo, mais pobres e com carências a nível de higiene e falta de sistema de águas residuais. A peste da Idade Média, acredita-se que a peste teve origem na região da Ásia Central, possivelmente na Mongólia ou na China. As pulgas que infestavam os ratos devem ter sido as grandes causadoras. O comércio, especialmente da seda, que vinha dessas regiões remotas da Ásia, deve ter sido o veículo que transportou a doença. Os genovenses, uma das cidades a par de Veneza, que dominam o comércio no mar Mediterrâneo, possuía ligações comerciais com a Crimeia, na atual Ucrânia. Uma doença que tinha começado a atingir os residentes dessa região e, quando os comerciantes vieram para Génova, trouxeram consigo a doença. Assim, os comerciantes e navegadores genoveses levaram a doença por onde passaram por Constantinopla, Sicília, Marselha e Península Itálica, onde os barcos atracavam, saíam comerciantes, mas também os ratos e com eles as pulgas, infectando os residentes dessas cidades. Entre 1347 e 1348, a doença chegou a essas regiões da Europa e espalhou-se pelo restante do continente. Ora, quando chegou à Europa, as pessoas infectadas começaram a sentir febre alta e vómitos, assim como complicações respiratórias. No entanto, o mais característico desta doença e que lhe dá o nome pela qual é conhecida é o crescimento de caroços, bubões ou bubos, daí peste bubónica, nas virilhas e nas axilas, que ao crescer tornavam-se escuras ou negras. Em 1348 já tinha atingido grande parte da França e da Suíça e rapidamente atingiu a Alemanha, Inglaterra e Península Ibérica. A propagação da peste era muito rápida, provocando o terror das pessoas em apanhar a doença. A mortalidade era tão elevada que os corpos eram abandonados nas ruas ou amontoados uns em cima dos outros e queimados, uma vez que havia tantos cadáveres que não era possível dar um enterro a todos os mortos. Além disso, os únicos tratamentos que existiam era uma pequena operação para reduzir a quantidade de sangue no corpo, ou abrir e queimar os caroços, ou também a purificação do ar através de fogo, incensos, banhos e remédios naturais. Como deve-se imaginar, isso não adiantava de nada. Os médicos que visitavam os doentes colocavam especiarias no nariz, pois acreditavam que purificava o ar e disfarçava o cheiro. Daí a imagem icónica da peste negra, os médicos com uma máscara de pássaro. Esta peste provocou uma mortalidade tão elevada que pensa-se provocou apenas na Europa um decréscimo de um terço da população inteira do continente. Através das pinturas e dos livros que foram pintados e escritos na época, o medo, o terror que as pessoas passaram nessa altura perduram até hoje, sendo por isso que ainda hoje é bastante conhecida.